Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos começar a nossa reunião, começando pela distribuição, ponto 1, distribuição de processos pendentes. Nós temos três processos pendentes, um deles com alguma urgência, daí a convocatória desta reunião para esta hora pouco usual, uma vez que hoje de manhã não era possível, amanhã já é sexta-feira e há a reunião da primeira comissão às 9:30. Recebemos dos tribunais três pedidos de presença de deputados. Um relativo ao Sr. Deputado Rui Riso, para a audiência de julgamento, que já está marcada para o dia 19 de outubro, daí a urgência, na qualidade, para ser ouvido na qualidade de arguído. Atendendo à urgência, o deputado Pedro Delgado Alves contactou-me logo no início da semana, quando este expediente circulou, solicitando que o parecer lhe fosse entregue. E, como tal, eu dei logo ordens nesse sentido. E, portanto, aguardaremos agora que haja o parecer. Provavelmente para a semana vamos ter que reunir para tomar uma decisão, uma vez que o julgamento está marcado para o dia 19, que é na outra, não é para a semana, é na outra semana. Portanto, este já está distribuído ao deputado Pedro Delgado Alves. Depois, 19 de outubro é quarta-feira. Dia 14 é sexta-feira, portanto, dia 12 é quarta, dia 19 é quarta. Convém ser durante a próxima semana, temos de tomar uma decisão para poder ser votado em plenário. Depois, eu ainda não tenho nenhuma informação sobre o assunto, portanto não acrescentava nada, não sei se o Pedro, entretanto, chegar, pode ser que ele... Depois temos da senhora um pedido também do Tribunal de Aveiro para ouvir a senhora deputada Carla Tavares. Isto é um processo da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. É para ser ouvida na qualidade. Ela era arguída e agora impugnou uma decisão e, portanto, é na qualidade arguída requerente ou recorrente, porque ela recorreu de uma. Impugnou uma decisão e, portanto, recorreu, na prática, recorreu dela. Exatamente. Mas aqui o próprio Tribunal é que põe recorrente, porque, de facto, no fundo é uma impugnação, no fundo é um recurso de uma decisão. E, portanto, aparece na qualidade de arguida recorrente. Isto precisava de ser distribuído, não tem nenhuma data ainda marcada, mas precisava de ser distribuído para ela poder ser ouvida pelo Tribunal nessa qualidade. Posso ficar com o Dr. Fernando Anastácio. Então... Fica então distribuído ao Sr. Deputado. Por último, recebemos também do Tribunal aqui um juiz civil de Gaia, autorização para prestação de depoimento na qualidade de testemunha do Sr. Deputado Miguel Santos. Isto como é na qualidade, embora seja já na audiência de julgamento, como é na qualidade de testemunha, não é preciso parecer, a menos que o Sr. Deputado diga que este arrolamento como testemunha é perfeitamente impróprio e que ele nada conhece sobre o assunto. Parece que não é o caso, porque eu já tive a oportunidade de lhe falar. O julgamento está marcado para o dia 2 de novembro. Não é tão urgente quanto isso, mas também não é... Eu, de qualquer maneira, já falei com o deputado Miguel Santos pessoalmente e ele diz que conhece o assunto e portanto, reconhece a qualidade de testemunha. Pede para prestar o depoimento por escrito. Portanto, o que eu solicitava neste caso era para ser oficiado já hoje o Sr. Deputado, para ele, ao abrigo da prerrogativa que tem, dizer se pretende prestar o testemunho presencialmente ou por escrito, e assim que ele responde, ele vai dizer que vai, segundo o que ele me disse, que pretende por escrito preparar o expediente para enviar para tribunal e, nesse caso, para enviar para plenário, e nesse caso não era preciso parecer. Eu ponho só aqui para só oficiar o Sr. Deputado. Depois, temos aqui dois pareceres que já foram, já tinham sido distribuídos, que era da Sra. Deputada Joana Lima, dois processos distintos. O Sr. Deputado Fernando Anastácio foi o relator. E eu pedi-lhe para fazer uma apresentação breve, os dois pareceres são muito similares, mas de qualquer maneira faça favor.
Aliás, muito boa tarde, Sr. Presidente, caros deputados. Portanto, eu vou falar até vocês em conjunto, que eles são, por uma economia de tempo, eles são precisamente idênticos. A questão que está em cima da mesa, portanto, é um pedido de levantamento de imunidade parlamentar de um processo que corre na secção criminal de Santo Tirso, aliás, dois processos que correm na secção criminal de Santo Tirso, relativo à senhora deputada Joana Fernanda Ferreira de Lima. Dentro daquilo que é o entendimento habitual da submissão e considerando, portanto, os normativos aplicáveis, a única dúvida, e a única questão, isto é mais reflexiva, que se me colocou, tem a ver com a questão da obrigatoriedade ou não. Portanto, eu procurei encontrar aqui uma formulação que nos desse sempre aquela margem para que, quando tivermos que fazer um juízo, sim, numa sede diferente, mais substantivo, sobre os factos, que hoje também não os temos, porque dentro do princípio do segredo de justiça também eles não nos são trazidos aqui, portanto também não podemos fazer um juízo valorativo sobre os mesmos, ressalvando que também não, para não ficarmos na situação que temos que, entenda-se, necessariamente levantar, mas que necessariamente temos que dar parecer, com certeza. Agora, o sentido do mesmo, portanto, procurei encontrar aqui uma formulação que de alguma maneira salvaguardasse e dentro daquilo que é o espírito e a prática habitual desta submissão e ter sido o Parlamento sobre estas matérias, nos desse esta autonomia para que num momento concreto pudéssemos depois fazer um juízo mais consentâneo com a realidade que tive os factos. Portanto, passando um pouco sobre a leitura do parecer em concreto, em termos de conclusões, referia só, portanto, que aqui há uma conclusão no sentido que a Assembleia da República emite uma decisão que autoriza o levantamento da imunidade parlamentar à senhora deputada Joana Ferreira de Lima. Aliás, ela mesmo manifestou já também a intenção de depor, inclusive, por escrito, portanto, já manifestou também, ouvida, não veio suscitar nenhuma questão relativamente ao levantamento e, aliás, manifestou-se, inclusive, disponível para fazer esse depoimento por escrito. Portanto, também, obviamente, que não é possível a submissão concluir para a existência de factos, de fortes indícios de prática de crime doloso, portanto, também não vamos também fazer aqui, portanto, nem perceber sequer que haja, pela parte do Tribunal, qualquer intenção de perturbação do mandato, portanto, é nesta perspectiva que tiro como conclusão final no parecer que a Assembleia deve autorizar o levantamento de imunidade para prestar declarações por escrito, declarado de arguida, nos processos, portanto, neste caso ao 320.14.7 e ao 864.14.7, decorrem na secção de criminal de instância local de Santo Tirso. Portanto, essa é, em síntese, esta questão que não justifica grandes considerandos mais sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, está a discussão, se alguém desejar usar a palavra. Eu utilizaria também da palavra apenas para dizer que também já disse ao Sr. Deputado Vator, que concordo perfeitamente com o parecer, tinha uma ou duas gralhas que já estão corrigidas, mas eram questões de redação só, e de facto acho que o Sr. Deputado tratou bem o assunto, ou seja, só para recapitularmos entre nós esta matéria. Aquilo que está no artigo 157, ou a doutrina que temos seguido, não apenas nós, como também em anteriores legislaturas, outros elencos da Assembleia da República. A doutrina que tem sido seguida é a seguinte: aquilo que decorre do preceito constitucional é de que a Assembleia está, caso verifique a existência de indícios dolosos, fica obrigada a emitir uma autorização dentro do princípio de colaboração com a Justiça. Mas isso, obviamente, a boa leitura desta norma constitucional é a seguinte: quando existe um requisito que tem que estar preenchido e cabe à Assembleia averiguar do preenchimento ou não preenchimento desse requisito. Ora, o Sr. Deputado o que faz inteligentemente no parecer é dizer que não estão aqui reunidos dados suficientes que apontem para a confirmação da existência desse requisito, mas também não há nenhum dado que leve a supor que há aqui uma mera perturbação ao funcionamento da Assembleia, que é para aquilo que existe a imunidade e não para outra coisa. Isso vem corroborado, de resto, pela reação da senhora deputada ao ter sido contactada pelo seu deputado relator, que não só não manifestou, digamos, nenhuma estranheza total relativamente ao assunto, o que indiciaria claramente haver aqui uma tentativa de perturbação do mandato. Se a senhora deputada nos tivesse dito que não percebe porque é que lhe está a ser movido este processo, porque ela desconhece o assunto. Não só ela não fez isso, como até se disponibilizou pessoalmente para esclarecer, portanto, para colaborar com a Justiça, no sentido do esclarecimento da questão que lhe está a ser colocada. E, portanto, eu acho que nesta conformidade e nesta fase, e como o assunto também não tem nada a ver com qualquer atuação da senhora deputada nessa qualidade e durante a pendência do seu mandato, nem num caso nem noutro, desses requisitos se verificam, acho que com todo o conforto, de acordo com aquela que tem sido a jurisprudência habitual da Assembleia da República nestas matérias, se deve autorizar o levantamento da imunidade. Se o processo seguir mais à frente, então sim, teremos que ser chamados se houver alguma acusação, até porque aí depois a norma constitucional já é diferente. Aí já não, a norma constitucional já não prevê o preenchimento do requisito dos fortes indícios. É só se existir a acusação, a Assembleia fica obrigada a uma decisão. Nesse caso, a gente apenas, a única coisa que tem que fazer é conhecer dos autos e verificar, da correção da acusação para
o deputado.